Senhor presidente, uma satisfação muito grande estar sendo dirigida por Vossa Excelência na tarde de hoje. E quero constar aqui um grande evento realizado em Santa Catarina. Estiveram lá presentes os senadores catarinenses. No último dia 10, na última sexta-feira, em que a audiência pública a respeito do novo Código de Processo Civil esteve no plenário do Tribunal de Justiça, absolutamente lotado, presidido pelo senador Assir Gurgaz e também pelo senador relator desse grande projeto, desse novo projeto, liderado por uma comissão de juristas, que é também da autoria da presidência desta casa, senador José Sarney, e que estiveram lá num amplo debate sobre as sugestões e também as críticas que trazem todo o nosso corpo de juristas do Estado de Santa Catarina, presidido também naquele momento pelo desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, João Trindade, todos os desembargadores do Estado de Santa Catarina presentes, a OAB catarinense, professores da Universidade Federal de Santa Catarina, assessores jurídicos das mais diversas áreas e também procuradores do Estado e também da União, procurador da Fazenda. Enfim, foi um grande debate promovido em Santa Catarina, do qual quero fazer aqui a referência, senhor presidente. Não poderia deixar de registrar o tamanho desse processo e o tamanho da necessidade do novo Código de Processo Civil e do amplo debate que lá esteve e que foi elogiado, inclusive, pelos senadores presentes, de ter sido uma das audiências muito produtivas, muito fortes, com a voz dos juristas de Santa Catarina. E o que me traz a essa tribuna também, senhor presidente, é, na verdade, uma indignação pessoal, uma indignação de cidadã catarinense, também uma indignação em nome do meu partido catarinense, o PSDB, e em nome das pessoas que considero que fizeram uma grande história pelo Estado de Santa Catarina. E que em comício realizado nesta segunda-feira em Joinville, ao lado da candidata Dilma Rousseff, do PT, o presidente Lula afirmou que é preciso extirpar o DEM da política brasileira, pois é um partido que alimenta ódio. Esse é o registro dos noticiários que revela ódio, sim, mas do presidente da República. A simples leitura, sem uma avaliação sobre o significado das palavras de Lula, não deixa dúvidas de que o Brasil está diante de sério risco que pode afetar a nossa estabilidade democrática. Como diz o jornal O Estado de São Paulo, em seu editorial de ontem, embriagado por índices de popularidade sem precedentes na história republicana, inebriado pela vassalagem despudorada que lhe prestam áulicos aderentes e aduladores das mais insuspeitadas origens e dos mais suspeitosos interesses. Sua Excelência se imagina pairando acima do bem e do mal, sem a menor preocupação de manter um mínimo de coerência com sua própria história política e um mínimo de respeito pelo decoro exigido pelo cargo para o qual foi eleito. O mínimo, senhor presidente, que se pode dessas afirmativas, vale por uma advertência, a de que o país pode enveredar por descaminhos, ou seja, o clima de liberdade que a duras penas reconquistamos corre riscos. No comício, informa as notícias, Lula lamentou o apoio que deu ao governador de Santa Catarina, Luiz Henrique, do PMDB, na eleição de 2002. Disse o presidente: eu pensava que era para mudar, mas ele trouxe de volta o DEM, que nós precisamos extirpar da política brasileira. Em Santa Catarina, o candidato ao governo, Raimundo Colombo, lidera as pesquisas de intenção de voto. A senadora Ideli Salvatti, do partido de Lula, o PT, está em terceiro lugar. Senhor presidente, O que passa pela cabeça de um chefe de governo ao abertamente sugerir o fim de um partido de oposição? Numa democracia, as legendas crescem ou se findam pela vontade do povo. Da mesma forma, é assim a alternância de poder. Ela só deve ocorrer, aí sim, legitimamente, pelo único caminho civilizado, o do voto popular. Assim, senhor presidente, ao pedir a transcrição dos anais do Senado dessas infelizes colocações de sua excelência, o presidente Lula, repudio com veemência tal prece. Sei que o repúdio a essa ditatorial frase de Lula começa na própria terra catarinense, berço de grandes vultos, como Anita Garibaldi, uma das mulheres mais corajosas da sua época, que é o grande orgulho de todas as mulheres catarinenses, senhor presidente, e de todo o povo, um povo aguerrido, como é o povo catarinense, trabalhador por cultura, por decisão, terra de imigrantes, onde ali se fez vários cenários democráticos e de muito respeito. Ao evocar o nome dessa heroína, nascida em Morrinhos, Santa Catarina, homenageio um nobre povo catarinense. Mas não posso deixar de dizer, senhor presidente, que ainda assim, sua excelência, o presidente Lula, ainda no meu estado, disse que nenhum presidente, entre aspas, apenas no mandato, fez tanto por Santa Catarina quanto ele. Quero dizer, em Criciúma, no sul do estado, onde esteve, inaugurou um viaduto na BR-101 e assinou ordens de serviço e disse que deixa 70% das obras do trecho sul prontas. A verdade, senhor presidente, é que apenas 50% vão ficar prontas até o final do ano. Isso foi dito há 8 anos atrás, que o projeto ficaria pronto até na eleição passada, ou seja, até 4 anos atrás. Na verdade, não ocorreu. E nós pagamos pelo pedágio na BR-101 sem conclusão há mais de um ano. A BR-280, por exemplo, na minha região, senhor presidente, que há 10 anos espera a duplicação, agora mais uma vez, recebe do governo federal a falácia de concluir as licenças ambientais até outubro e que provavelmente sairá o edital de licitação até dezembro e que iniciarão as obras, provavelmente, em fevereiro. E o mesmo ocorre com a BR-470, que corta todo o nosso Vale do Itajaí e o Alto Vale do Itajaí. Considero um grande desrespeito, um desrespeito de pronunciamento eleitoral. Mais uma vez, Sua Excelência, o presidente Lula, desinformado também pelo seu partido e a sua candidata no governo do estado, enquanto a BR-280, na minha região, que corta Jaraguá do Sul, que vai a São Francisco do Sul, um dos portos mais importantes de Santa Catarina, tem apenas 28 quilômetros do trecho de Jaraguá do Sul até a BR-101. São 28 quilômetros que seriam e necessitariam da sua duplicação. No entanto, o governador Luiz Henrique da Silveira, no mesmo espaço, no mesmo período de governo, fez 2 SCs, todas duas com quase 30 quilômetros cada uma. Realizou a obra. A Rodovia do Arroz, que liga a Joinville, e também a SC-474, que liga o município de Massaranduba, São João do Itaperiú, a Barra Velha. Ainda, senhor presidente, a sua excelência, o presidente Lula, inaugurou, se é que se pode, no âmbito da administração pública séria nesse país, inaugurar obra inacabada. Na cidade de Itajaí, ele inaugurou um berço de atracagem no porto de Itajaí, que, na verdade, representa 1/3 da obra. Uma obra necessária que, desde 2008, neste porto, que é um dos mais importantes do estado, após a catastrófica enchente, espera por conclusão de suas obras, que estavam previstas, senhor presidente, até 2009. E agora inaugura o presidente, a obra inacabada. Caso este que, até há pouco tempo, também era repudiado pelo Partido dos Trabalhadores, que é repudiado pela democracia brasileira, que é repudiado pelo processo eleitoral brasileiro. Obras inacabadas, seu presidente. Desonesto ainda, por parte de Sua Excelência, em plena campanha eleitoral, dizer, entre aspas, mandei muito dinheiro para Santa Catarina no auxílio aos desabrigados. Ao total, os recursos passaram de R$1 bilhão e continua, Sua Excelência. Agora, se estão dizendo que não apareceu dinheiro para ajudar quem precisava, tem que ver o que fizeram com tanto dinheiro que nós mandamos para cá. Realmente, senhor presidente, os desabrigados de Santa Catarina receberam da Defesa Civil Nacional o equivalente a 0,07% do total destinado aos estados vítimas das enchentes. No entanto, a Bahia ficou com a grande fatia, 65%. Não é possível que os documentos, relatórios do Tribunal de Contas da União, possa enganar-se nos números. Para Santa Catarina foram empenhados R$ 117.718.472, sendo pagos até o presente momento, seu presidente, 0,07% desse total. O presidente Lula colocou sob suspeição todo o corpo político de Santa Catarina, ao dizer, tem que ver o que fizeram com tanto dinheiro. Vejamos, senhores senadores, eu acredito que aqui há um desserviço à democracia, do Estado e da nação. Porque quando o presidente diz que encaminhou R$1 bilhão para o atendimento das enchentes, o Tribunal de Contas diz que foi empenhado 117 milhões. Aqui estão incluídos, nesse R$1 bilhão, na fala da Sua Excelência presidente Lula, provavelmente o FGTS, que cada cidadão que sofreu com as perdas irreparáveis, principalmente com vidas, que Santa Catarina foram ceifadas mais de centena de vidas, senhor presidente, nessa enchente de 2008. Perderam lavouras, perderam casas, perderam comércios, perderam as suas indústrias, suas pequenas empresas. Mas o direito do Fundo de Garantia é de cada cidadão. A autorização do presidente Lula é uma autorização geral para todo o Estado brasileiro. Em momentos de calamidade pública e de urgência, usa-se o dinheiro que se tem e o dinheiro do Fundo de Garantia do trabalhador. O presidente apenas autorizou o seu saque imediato para que essas pessoas pudessem ter um pouco mais de dignidade diante de tantas perdas. Inclusive, ainda hoje, com a ajuda do governo do Estado e com a ajuda das prefeituras, muitas prefeituras que foram assoladas por esse mal, muitas pessoas hoje moram em casas alugadas e pagas pelas prefeituras municipais, inclusive no meu município. Muitas dessas famílias hoje estão realmente inscritas no programa batizado de Minha Casa Minha Vida. Eles estão na fila, como todos os demais cidadãos. Prestou, sim, um desserviço, Sua Excelência, o presidente Lula, quando em Santa Catarina colocou suspeição sobre grandes figuras políticas catarinenses, como Luiz Henrique da Silveira, que em 8 anos de governo fez um processo de descentralização extraordinário, tem uma vida pública renomada no MDB, no PMDB, 40 anos de vida pública dedicados à cidadania, postura política, à correção. Colocou sob suspeição, inclusive, senador e atual governador Leonel Pavan, que atua no governo desde abril deste ano. Colocou sob suspeição Jorge Bohausen, uma das figuras do Democratas, presidente nacional desse partido, que muito fez pelo Estado de Santa Catarina enquanto governador do Estado e também como senador da República, que inclusive em seu governo no Estado de Santa Catarina foi um dos maiores ampliadores do processo de educação do Estado, foi um dos que mais escolas construiu e escolas atuantes e fortes, enormes até hoje, no Estado de Santa Catarina. Colocou sob suspeição, inclusive, o senador Raimundo Colombo, que aqui nesta casa esteve até pouco tempo atrás, defendendo os recursos para Santa Catarina, defendendo as medidas provisórias para Santa Catarina para que se atendesse os nossos desabrigados e toda a gama de processos e projetos para Santa Catarina. Ferindo, então, uma aliança vencedora, uma aliança que se une em prol de Santa Catarina e, principalmente, em prol da verdade. Além disso, quero deixar aqui que Sua Excelência, o presidente, colocou sob suspeição, inclusive, os prefeitos dos municípios atingidos, porque dá a impressão que todos pegaram dinheiro e não sabem onde colocaram. Esse foi o questionamento que está colocado. Tem que ver o que fizeram com tanto dinheiro. Não é possível, senhores, vivermos da falácia, da mentira, esta mentira tão danosa ao instrumento da democracia. E para não esquecer, senhor presidente, na cidade de Joinville, senhor senador, há 4 anos atrás, a sua excelência, presidente Lula, o seu candidato ao governo, que na época era José Fritz, ministro da Pesca, até então, e a senadora, hoje também candidata a governadora do estado, instalaram uma placa muito importante para a instalação da Universidade Federal de Santa Catarina. Quem passa de todo o país pela BR-101 vai encontrar aquela placa até hoje. Foi inaugurado um campus, sim, em Joinville, num local isolado, diferente daquele prometido na campanha passada. A placa continua lá. Aqui, futuras instalações da Universidade Federal de Santa Catarina. A placa continua lá, na região norte, próximo à BR-101. E mais 4 anos provavelmente se passarão. Então, senhores, a minha indignação é com o tamanho das mentiras que, propaladas, insanas, acabam que, pela anestesia da arrogância e poder totalitário, tornar-se-ão verdades. Quero fazer voz com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quando, de uma entrevista aos liderados e militantes do PSDB, ele disse, a respeito do que ele definiu o momento de Luiz Inácio Lula da Silva, isso extrapola o limite do Estado de Direito Democrático, diz Fernando Henrique Cardoso, em relação à declaração de Lula, pregando extirpar o DEM da política. O tucano chegou a citar o ex-ditador italiano Benito Mussolini. Faltou quem freasse o Mussolini. Alguém tem que parar o Lula, disse o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e do qual eu faço voz, sim, senhor presidente. Nós devemos frear. Algumas situações não possibilitam o processo democrático que nós estamos vivendo. Pior que a omissão é a mentira. A mentira que corrói a dignidade da nação, que acelera a corrupção do país e que pune a liberdade individual de cada cidadão e afronta a justiça e a democracia. Eu tinha que dizer isso, senhor presidente, porque um Estado que tem a felicidade de ostentar como padrão de dignidade uma heroína brasileira, Anita Garibaldi, não merece palavras tão ásperas e deseducadas como essas com as quais Lula ofende Santa Catarina. Mas, lamentavelmente, foi o que fez o presidente em mais um de seus destampatórios. Com essas palavras, Sua Excelência se equipara muito mais a um tirano, imaginando que sua sofreguidão pelo poder não tem limites. Tem sim. A nação brasileira não aceita o absolutismo e esta parece ser a marca do governo petista. Senhor presidente, estou anexando a esse pronunciamento o noticiário da imprensa para que passe a constar dos anais do Senado da República. E com isso, senhor presidente, o historiador do futuro poderá avaliar os destemperos do atual presidente e classificar corretamente um partido que busca perenizar-se no poder. Não podia deixar de citar isso na tarde de hoje, aqui no Senado Federal,
Vossa Excelência, me
em nome
permite
do meu
uma
estado.
Parte, senadora.
Pois não, senador João Faustino.